Agora 9h33 e a gente fala sobre o excesso de peso e obesidade em crianças brasileiras que vem aumentando. Esses dados foram extraídos de um estudo conduzido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Mostra então esse aumento que é alarmante. Para entender o que está acontecendo, os motivos desse aumento do excesso de peso entre as crianças e também o que a gente pode fazer para melhorar esse quadro, nós conversamos ao vivo agora com James Barbosa, que é endocrinologista, está ao vivo com a gente. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Brenda. Agradeço a oportunidade. Vamos lá, que o assunto é bem interessante.
Doutor, então vamos primeiro colocar um contexto nisso, né? Há quanto tempo já que vem se notando esse aumento e quais são os principais motivos?
Esse estudo aí teve um estudo mais ou menos um lapso temporal de 10 a 14 anos, né? Mas esse aumento está sendo gradativo. A partir do momento que a tecnologia entrou também dentro das casas, acessa as informações, as crianças estão mudando seus comportamentos, estão tendo comportamentos muito parecidos com os paternos, deixando de brincar, deixando de sair, ficando muito apegado à tecnologia, celular. Isso diminui o estímulo de gasto calórico, e a criança ficando em casa, ela acaba comendo as mesmas besteiras dos pais. Então é alarmante, está crescendo muito, e isso vem ter um prognóstico negativo no futuro dessas crianças, porque acarretam em excesso de peso futuro, doenças cardiovasculares, diabetes. Então tem que ter um controle preventivo nessas criancinhas, sim.
Então, a gente não está falando só de hábitos alimentares, mas de toda essa mudança de estilo de vida, né?
Sim, é um contexto, né? E hoje também, graças a Deus, é um ponto positivo, as pessoas têm mais acesso aos alimentos, as condições financeiras estão em melhora, né? Mas acabam tendo pouca informação e comendo laticínios, comidas que não são de qualidades boas. Algumas famílias, até por falta de orientação nutricional, de não saber mesmo quais são os alimentos nutritivos, porque muitas famílias carentes, até do quesito social e econômico, eles não conseguem compreender que comer bem ou comer muito tem uma grande diferença entre esses dois. É muito distinto entre comer bem e comer muito. Então ela olha aquela criança e fala, minha criança tá cheinha, tá grandinha e não está saudável, né?
Esse é um ponto importante, que principalmente quando é neném, na primeira infância ali, que a criança é mais gordinha, os pais acham, ai que lindo, né, meu filho tá se alimentando super bem, come de tudo, come bastante, e aí quando a criança começa a crescer um pouco mais, vem até uma pressão estética muitas vezes dos próprios pais, para falar que ela tá gordinha demais, mas não ajuda nessa mudança de hábitos necessária, né, doutor?
Perfeito. Vale notar que a criança, quando ela nasce, ela tem uma alimentação nata, ela não sabe diferenciar sabores. Então ela se alimenta por reflexo. Você coloca o dedinho na criança, ela suxa. Por quê? É um reflexo que ela tem mamilar para fazer a sucção do leite. Então, ao longo do tempo, a criança ela é influenciada totalmente pelos pais. O que os pais colocarem no paladar dela, ela vai começar a assemelhar aquilo e isso vai ser o que vai desenvolver uma criança saudável ou não saudável. É o que o pai vai oferecer para aquela criança. Então, muitos pais não têm noção. Então, tem que fazer esse controle preventivo através do Instituto de Saneamento Básico, Instituto da Prevenção Primária, dos conselhos de saúde, as unidades de saúde, de ir nessas casas, nessas comunidades e explicar o que, que é comer bem, quais são os alimentos que são bons.
A gente sabe, doutor, que a obesidade vem acompanhada de uma série de problemas de saúde para os adultos, né? Então, diabetes, problemas cardíacos. Para as crianças, os riscos são os mesmos?
São os mesmos e todo desfecho desse prognóstico negativo de doenças, ele começa na infância. Então, ao longo do prazo, a pessoa não se torna... São raras exceções, existe, é óbvio, mas a pessoa não se torna diabetes tipo 2 de um dia para o outro. Ela vem ao longo do prazo se alimentando mal, tendo um gasto de energia diminuído, consumindo mais substâncias que estimulam a produção de insulina e no futuro isso vai ter um peso. É o famoso jargão, né, que a gente diz, você vai colher o que você planta. Então, plantou chuva, vai colher tempestade, infelizmente, no futuro. E as crianças não têm consciência disso, e sim os pais.
Quando a gente está falando de um aumento, a gente está falando de quantos por cento de crianças adolescentes hoje com problemas já com excesso de peso ou com obesidade?
Esse estudo acho que foi de 1 a 3% que teve esse aumento, mas no mundo inteiro está aumentando de forma significativa.
E há alguma ligação com questões hormonais também?
Então, isso é um mito bacana para a gente tocar. Existe sim um estudo epigenético aí que a obesidade está passando de forma genética dos pais para o filho. Porém, muitas pessoas confundem que não conseguem emagrecer porque tem alterações hormonais. O clássico é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo bem tratado, ela é uma pessoa normal, porque se você repõe as substâncias que estão em falta, levotiroxina, a pessoa vive totalmente normal e não é desculpa para a obesidade. Existe sim algumas doenças, algumas situações até psicológicas, por isso que a obesidade é uma doença crônica, devendo ser tratada por uma equipe multidisciplinar, não somente o médico, nutricionista, psicólogos, familiares, as famílias, de forma em conjunto, porque é uma doença crônica e tem que ser tratada ao longo do tempo. Então, desde a infância, já ter esse conhecimento básico do que seria bom, o que seria saudável, quais são os prognósticos que vão ter no futuro, o ideal seria o tratamento preventivo, vamos dizer assim.
Falando em outro mito, e o senhor já deu uma pincelada nisso no início da nossa conversa, é a questão de que só é obeso quem come demais, quem come muito. E não necessariamente. Se o alimento for alto em caloria, a pessoa não precisa comer demais para estar com sobrepeso, para estar obesa. Isso, principalmente no caso das crianças, a gente vê que na própria lancheira ali da escola, né, o lanchinho da tarde oferecido pelos pais, muitas vezes tem muito produto industrializado, tem muito produto com baixo... com alto valor calórico e com pouco nutriente, né? Como é que isso vai impactar? Porque às vezes a criança não está comendo demais, mas o que ela está comendo não está sendo bom para ela, né?
Perfeito. A conta é muito simples. O que você consome, você tem que gastar. Então, às vezes essa criança está comendo pouco, e ela gasta menos ainda. E ainda está comendo algumas porções, como você mesmo disse, com alto grau de caloria e pouco grau de nutrientes. Então ela vai ter o quê? Ela vai ter um excesso calórico acumulado. O corpo, obrigatoriamente, ele acumula esse excesso como fonte de energia. Se a criança ainda não brinca, que é o que está acontecendo hoje, as crianças hoje só ficam no celular, ela não tem esse gasto de energia. Então, por isso também é outro fator que está aumentando significativamente a obesidade e o sobrepeso.
Um ponto também que o senhor colocou foi que o hábito dos pais é replicado nos filhos, né? Então, se o pai e a mãe não têm esse hábito tão saudável, quem molda o paladar da criança, né? Pelo que o senhor colocou ali muito bem no início dessa conversa, são os pais, o que eles oferecem para a criança. Então, o paladar é treinável, né? Claro que é muito mais fácil a gente falar, meu filho gosta só de batata frita, de hambúrguer, de cachorro-quente. Mas se é isso que tem em casa, se ele não tem contato, né, com fruta, verdura, legume, é estimulado a comer isso desde cedo, é complicado criar um hábito diferente se não é o hábito da casa, né?
Perfeito. Então, a doutrinação se começa no nível paterno e materno, né? Porque se os pais têm hábitos de vida que não são considerados saudáveis, eu acho até um abuso dos pais. Eu vejo os pais darem refrigerante para uma criança de 3, 4 anos como forma de hidratação. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes esses pais não têm conhecimento sobre isso. Por isso que tem que ter um conselho, um instituto de saúde preventivo instruindo esses pais. Mas é notável que os pais hoje estimulam as crianças totalmente com uma forma errônea de alimentar. E isso vai gerar repercussões futuras.
A gente falou ontem aqui até na CBN Maringá sobre a questão da ansiedade entre o público mais jovem, né? Isso a gente falando já de adolescentes, jovens adultos, mas as crianças também têm desenvolvido ansiedade cada vez mais cedo, a gente já trouxe esse assunto por aqui também. Essa ansiedade, essa mudança na questão mental mesmo, também tem alguma alteração na alimentação por conta disso?
Com toda certeza. A ansiedade, ela vai gerar o quê? A criança que é ansiosa, ela já começa a ter os distúrbios dos neurotransmissores hormonais. Serotonina, dopamina, norepinefrina. E essa criança foi treinada ao quê? A uma alimentação que a gente considera como alimentação hedônica. O que é uma alimentação hedônica? Aquele comer por prazer. Então, se a criança está ansiosa e o cérebro dela estimula ela a ter prazer naquele momento, ela utiliza essa forma de recurso de alimentar para sentir saciada e sentir aliviada daquela tensão que ela está, que já são distúrbios neuroendócrinos nessa parte de ansiedade psíquica. Então, com toda certeza, uma criança ansiosa, ela vai comer mais, porque ela foi treinada ao longo da infância que as comidas saciam o prazer. A alimentação que a gente chama como hedônica.
A gente falou aqui já algumas dicas, né? Se o pai e a mãe estão sentindo ali que a criança já está com sobrepeso, está vendo que ela já está obesa realmente, então tem que mudar o hábito da casa, estimular essas brincadeiras que queimem mais calorias, né? Quais são as dicas de ouro ali para os pais que estão ouvindo e perceberam, ah, realmente, acho que eu preciso fazer algo para que meu filho não tenha problema nem agora, nem no futuro, né?
É, incentivar uma hidratação, né? Tirar os refrigerantes, esses sucos industrializados, colocar realmente a água, sucos naturais, verduras, proteínas, nozes, sementes. Incentivar as crianças a ter horário, estimular as crianças. Olha, tal horário você vai poder brincar no telefone, mas tal horário você vai ter que ir para a rua brincar com as criancinhas, na escola correr, alimentar em tese de 3 em 3 horas. Dormir à noite, sim, tira todo o eletroeletrônico das crianças, coloca para dormir, as crianças têm, durante o sono a criança faz toda a sua recuperação, durante o sono a criança cresce, a criança desenvolve, então tudo isso é bem significativo, e quem controla a criança, com toda certeza, são os pais.
Aí a gente tem um outro caso, que é o pai e a mãe que está ouvindo agora e que fala, não, mas meu filho brinca bastante, ele corre, ele joga bola, ele é bem ativo, ele come muita fruta e verdura, quase não come industrializado, mesmo assim ele está com sobrepeso, ele desenvolveu a obesidade. Como que eu faço essa investigação, então, de que realmente pode ter alguma outra causa, uma causa hormonal, por exemplo?
É levar as crianças no pediatra, né, para cumprir as tabelas que tem já, que já de acordo com o Instituto de Saúde do governo brasileiro, você tem as datas previstas para você passar para o pediatra. O pediatra vai, ele até vai numa tabela, existe uma tabela que ele faz o controle pelos percentis e pelo IMC, ele vai saber se aquela criança está fora do padrão ou não está fora do padrão, se a criança está sobrepeso ou se a criança está obesa, e ele vai instruir a melhor forma, procurar um nutricionista, procurar às vezes um psicólogo, como você mesmo disse, na parte de ansiedade, orientar os pais. Então esse controle de levar as crianças sempre no postinho de saúde, nas UPAs próximas à casa deles, estar em conjunto com o médico durante o crescimento, avaliando se essa criança, não só o quesito obesidade de tamanho também, porque tem os fatores, se a criança não está crescendo, pode ser algum fator hormonal que tem que ser investigado. Então é fazer esse acompanhamento de acordo com o regime que tem o Sistema Único de Saúde do Brasil hoje em dia.
E realmente pode ter ali algum hormônio, excesso ou falta de hormônio interferindo nisso, né? O hormônio do crescimento mesmo.
São raros, mas pode. Aí já são uma coisa mais patológica, mas não é o que acontece na maioria dos casos.
É isso, então. Se está com dúvida, primeiro, toma as providências que dá para tomar em casa ali, mudando os hábitos da família inteira. Todo mundo só vai ter a ganhar, inclusive, né? Comendo melhor e fazendo mais atividade física, brincando junto com os filhos, fazendo atividade ao ar livre. E se realmente, ainda assim, esse problema não foi resolvido, tem que procurar o médico para investigar, né, doutor?
Sim, com toda certeza.
Tá ótimo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e a sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Breno. Tenha um bom dia.
Bom dia. Nós conversamos com o James Barbosa, que é endocrinologista, sobre o excesso de peso e a obesidade que vem aumentando nas crianças brasileiras. Se você quer rever essa entrevista ou então quer passar para alguém que está vivendo esse problema, pode ir lá no nosso site cbnmaringá.com.br.